O nosso assunto agora é educação. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação e também professor da USP, Unifesp, está aqui com a gente no estúdio. Olá, professor, muito obrigada pela presença, uma boa tarde.
Boa tarde, Luciano, obrigado eu. Boa tarde para você e para os ouvintes da rádio.
O senhor está lançando um livro, né? A Pátria Educadora em Colapso. Do que se trata,
professor? É a minha experiência como ministro da Educação. Eu exerci essa pasta de abril a outubro de 2015, a convite da presidente Dilma. E eu entrei quando o governo da Dilma já estava reeleito e começava o bombardeio sobre ela, querendo impeachment, em parte porque ela foi reeleita com um projeto e mudou de projeto. E a oposição se aproveitou disso para começar o processo de tirá-la. Então eu assumi o cargo no momento que o impeachment era uma possibilidade e saí 6 meses depois, quando o impeachment era uma probabilidade e quase uma certeza. E eu saí porque a presidente decidiu trocar o ministério, tentando agradar ao MDB para conseguir votos. Então ela fez algumas trocas ministeriais, inclusive na educação, com essa finalidade. Então o que eu procuro? Procuro ver, primeiro, de dentro, o que aconteceu. É o primeiro, por enquanto, o único livro que trata desse processo de impeachment, como uns chamam, golpe, como outros chamam, visto por alguém de dentro do governo, alguém que estava lá e que, exercendo o papel de ministro, e que, embora não contasse com a intimidade da presidente, via várias coisas acontecendo, algumas coisas que pouca gente sabe ou ninguém. Por exemplo, que Lula não foi convidado para ser ministro da Casa Civil na última hora, em março de 2016. Foi cogitado já em agosto de 2015, muito antes dele estar sendo acusado de coisa do Mensalão, etc. É uma ideia antiga. Tão logo começou a crise, começou a haver gente que dizia: o Lula é mais hábil que a Dilma, se ele for chefiar a Casa Civil, se ele for uma espécie de primeiro-ministro, ele salva o governo. Então são algumas revelações desse tipo, mas sobretudo é uma tentativa de entender como que um governo que representa uma vontade, que está há 12 anos no poder, eleita 4 vezes, como esse governo fica tão frágil a ponto de poder ser deposto. E como que a base beneficiada pelas políticas desses governos durante 12 anos, essa base não foi capaz, chegando a essa hora de crise, de defender esse projeto. Ao contrário, essa base partiu para atacar a presidente Dilma. Exemplo disso, as universidades federais fizeram 4 meses de greve quando eu estava ministro. Dos meus 6 meses, 4 meses foram de parada das universidades federais. E, no entanto, os servidores delas, docentes e não docentes, tinham recebido um aumento real de 21%. 21% real, acima da inflação. Em 2012, escalonado em 3 pagamentos, que davam 45%, a inflação de 20%, aumento real de 21%, 22%. Então, nessa situação benéfica, muito melhor do que todo o resto da função pública e do que os trabalhadores do setor privado, que começavam a viver o desemprego, a queda de salário, queda de poder aquisitivo, você tem uma greve desse tipo por pessoas que foram beneficiadas pelas políticas desses governos. Então, o que explica, vamos dizer, essa fragilidade súbita? Esse é o principal ponto, análise política da queda de Dilma e também, como eu estava no MEC, como eu era ministro da Educação, as políticas de educação, quer dizer, o que eu aprendi, o que é importante para o Brasil, onde que a gente deveria hoje priorizar. Eu estou convencido que é uma coisa, alfabetização na idade certa. É um projeto que o Ceará criou em 2006, 2007, com Cid Gomes, que depois se espraiou pelo Brasil graças ao MEC e que está, vamos dizer, sendo polido ainda não está muito bom, mas que é um projeto que o ministro da Educação do governo eleito, do governo legítimo, que tomará posse em 1º de janeiro, esse ministro tem pronto um projeto para garantir que crianças de 8 anos na escola pública saibam ler, escrever e fazer contas. Hoje é mais ou menos metade, só metade, que depois de 3 anos na escola consegue isso.
Então, o senhor está aqui em Maringá hoje para um evento, inclusive, do ensino superior, né? Mas então o senhor acha que a educação básica precisa de mais atenção no país?
É o essencial, porque é aí que a desigualdade social fica aguda. Quer dizer, se você tem metade da criançada com 9 anos, já no 4º ano, não sabendo ler, escrever e fazer conta direito, que futuro vão ter essas crianças?
Uhum.
Então você vê, não tem aquele ditado, é cedo que você torce, não me lembro o que, um ditado antigo, é cedo que você torce o rabo, alguma coisa do gênero.
Uhum.
Então, tem que ser cedo a definição das oportunidades que a pessoa vai ter. Se a pessoa não sabe ler e escrever, aos 9 anos, quando ela vai aprender? O professor não vai mais tentar ensinar a ler e escrever, vai supor que ela sabe ler e escrever.
Mas o que acontece no Brasil? É uma inversão de valores, os recursos, porque eles deveriam ser melhor distribuídos?
Olha, você tem duas questões. Sempre você pode gastar melhor. Então, dá para você aprimorar o gasto na educação, na saúde, em tudo que for. Seja. Agora, o fato é o seguinte. Nós temos escolas ainda muito ruins. Edifícios, prédios. Temos um material escolar que precisa ser melhorado, que é a meta da Base Nacional Curricular Comum. Você tem salários, às vezes, insuficientes, que torna a profissão de professor da rede básica, pública, pouco atraente. Então, tudo isso precisa de dinheiro. Você precisa de mais dinheiro na educação. Isso que você precisa gastar bem, precisa. Mas a ideia que a gente volta e meia ouve, de que tem dinheiro suficiente e que ele é mal aplicado, é errada. Porque o Brasil coloca 6% do PIB na educação, a Alemanha põe 6% do PIB, lindo. Só que a Alemanha tem um PIB per capita 5 vezes maior que o brasileiro. Então não é o mesmo dinheiro. Se nós quiséssemos aplicar por aluno, mesmo que a Alemanha aplica, seria 30% do PIB, o que é impossível. Então, nós precisamos de mais dinheiro para a educação. Depois a Alemanha tem outra coisa. Todas as escolas já estão construídas, o currículo já existe, há uma tradição de conhecimento. Na Alemanha, eu creio que ninguém está lá sem ser a 5ª, 6ª ou 7ª geração, pelo menos, de gente alfabetizada. Aqui no Brasil você tem gente que às vezes é primeira geração devidamente alfabetizada. E com metade nem sequer alfabetizada direito nos 3 anos do fundamental, primeiros anos do fundamental, então você deixa um legado tremendo. Quer dizer, os filhos dessas pessoas talvez sejam as primeiras pessoas na família a serem alfabetizadas. Quer dizer, então, o nosso problema é muito grave, você não resolve isso da noite para o dia. E você tem que ter uma continuidade política de governo muito séria nisso tudo. Houve inúmeras iniciativas, avaliação dos cursos, saber onde que está se dando aula bem, onde está, corrigir os lugares em que se está mal, melhorar material didático. Tudo isso foi feito de 2003 a 2015, 2016. Agora, você tem falhas grandes que ficaram. E que, como você está tentando reverter um processo de 500 anos de pouca atenção à educação, de desigualdade social, às vezes gritante, então você precisa mudar totalmente o rumo do transatlântico. Isso não é fácil.
Bom, e em relação ao ensino médio, né? O governo anunciou aí a reforma do ensino médio, ela está em vigor?
Não, a rigor não. Quer dizer, a reforma do ensino médio é uma medida provisória, baixada já faz o quê? Já faz 2 anos, acho. Mas ela não está em vigor por quê? Primeiro, vamos dizer, o que é fácil na reforma do ensino médio? Como 7 milhões do ensino médio estão nas redes estaduais, e só 1 milhão está fora das redes estaduais, em alunos de federais, escolas federais, municipais e da rede privada, que não chega a 1 milhão, então, para você reformar o ensino médio, você tem que pegar uma mesa grande, reunir os 27 secretários estaduais e do Distrito Federal, uns representantes do MEC e pronto. Todo mundo está no WhatsApp dos outros. Então, a reforma é mais fácil e, no entanto, é muito difícil. Porque você tem que fazer não só um espaço que dê mais escolha para o aluno, para que nem todo mundo tem que fazer as mesmas 13 matérias, tem gente que não suporta a química, tem gente que acha filosofia uma chatice. Então, você tem que orientar um pouco, mas fazer essa orientação é extremamente difícil. Até porque, para você oferecer 2 opções por escola, a rigor você teria quase que dobrar o número de aulas. Assim, não chega tanto, vai haver matérias comuns, mas quer dizer, você tem que contratar mais professores. Uma das coisas que eu noto, que é muito criticável na reforma do ensino médio, é que, na verdade, o aluno não vai escolher. O diretor da escola, o governo do estado, a empresa proprietária da escola privada, é que vão escolher por ele. Porque, para escolher, ele teria que ter pelo menos 2 opções. E o que está no horizonte é as escolas terem 1 só opção. O que eu acho um grande erro. Se você tem que, se você quer fazer reforma, você tem que ter duas opções. Agora, em cidades nas quais você tem apenas uma escola de ensino médio, como você vai fazer? Mesmo numa cidade grande, vamos pegar aqui Maringá, você tem 400 mil habitantes, você tem muitas escolas de ensino médio públicas, mas se você quiser fazer uma opção que não tem na sua escola, você vai ter que pegar condução e até outra. São coisas que teriam que ser consideradas. E tudo isso na implementação é muito difícil. E num período em que o Brasil está sem dinheiro, esse assunto é complicado. Então, o que está sendo proposto como reforma do ensino médio não é dar mais espaço para as opções dos alunos. Na verdade, uma medida que provavelmente reduziria as horas de aulas de matérias humanas, aumentaria as de ciências, com vistas a maior produtividade. Mas isso pode ser um equívoco. Porque muito do ruim está na forma como as matérias são ensinadas. Se você não ensinar bem, ninguém vai gostar. Filosofia, que é a minha área, pode ser incrível. Você der um ano de ética, um ano de teoria política, um ano de lógica. Se você der só a história da filosofia, pode ser chato. Entendeu? E da mesma forma, física, química, matemática, biologia.
Ó, temos uma pergunta de ouvinte aqui, uma pergunta bem polêmica. Ele diz o seguinte: gostaria que o senhor opinasse sobre doutrinação ideológica de esquerda que é feita em salas de aula do ensino médio.
Eu conheço muita doutrinação ideológica de direita que é feita em salas de aula, sempre foi feita. Sempre se fez doutrinação ideológica de direita no Brasil.
É o nosso ouvinte Fábio,
desculpa. Eu entendi o que ela disse. Ela só enxerga a doutrinação de esquerda, que eu acho muito pouca, se existe. Nenhuma doutrinação ideológica deve ser feita na escola, nem de direita, nem de esquerda. Esse é o ponto de partida. A escola tem que ser plural, ela tem que ensinar as coisas. Mas o pessoal da escola sem partido, que provavelmente é evocado por essa pessoa, é um pessoal que no site deles coloca um monte de livros de direita e extrema-direita como recomendação. Então, na verdade, a ataque à suposta doutrinação ideológica de esquerda vem em nome de que gente quer manter a doutrinação ideológica de direita. E esse é um problema, você não tem que ter. Escola tem que ensinar o que a ciência disse. Então, e no caso das línguas, que não são exatamente ciência, o que o conhecimento rigoroso tem a respeito. E mais um ponto, tem que ensinar ética a partir das declarações de direitos humanos. É isso que a escola tem que ensinar. Agora, a declaração de direitos humanos quer dizer igualdade de todo mundo. Quer dizer, igualdade, não haver preconceito de gênero, não haver preconceito étnico, não haver esse tipo de coisa que ainda, infelizmente, como resquício das ditaduras por que passamos, dos regimes autoritários, ainda é forte no Brasil.
Queria que você fizesse um comentário sobre a Base Nacional Comum Curricular.
Olha, a Base é uma iniciativa importante, ela é uma das poucas coisas que surgiram no Plano Nacional de Educação que teria um custo baixo e um efeito grande. Fui eu que instalei, quando ministro, as bases, as comissões que apurariam a base. Então, houve muitas mudanças, acabou saindo uma base já no governo atual, e ela é importante por quê? Porque ela sinaliza para todo o conjunto da educação brasileira as competências que em cada ano, em cada série, devem ser adquiridas. Ela não pode entrar muito no detalhe. Ela não pode falar de métodos pedagógicos, no meu entender. A base tem que dizer: queremos que no ano tal o aluno se torne capaz de entender tais e quais equações. Ou no ano tal o aluno estude idade média europeia e o mesmo período nos outros continentes. Que no ano tal se estude história do Brasil. Estou dando exemplos, do colonial, por exemplo. E aí, nesse ponto no colonial, quais são os pontos importantes a ressaltar? Por exemplo, nós temos uma tipologia que os historiadores consagraram: ciclo do pau-brasil, depois ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo do tabaco e café. Então, essa é uma boa tipologia de história, regionalmente borracha e outras coisas. Essa é uma boa tipologia para você entender a formação econômica do Brasil, que é uma parte essencial da nossa história.
Temos um outro ouvinte, o Marcelo Souza, ele pergunta: o golpe contra a Dilma prejudicou a educação no Brasil?
Claro, porque um dos resultados disso foi a emenda constitucional com o teto de gastos. A gente está vendo o custo disso. Quer dizer, fato de você criar um teto de gastos que não é respeitado pelos poderes que têm muita bala na agulha. Então, cada vez que o presidente Temer tem uma ameaça, ele negocia com o Congresso e libera medidas que vão onerar muito o orçamento público. Agora, o Judiciário está querendo um aumento ainda maior nos seus salários. Então, eles têm muita força, eles conseguem o que querem. Já a educação, sobretudo básica, a educação dos mais pobres, ela não tem esse mesmo poder.
O senador Cristóvão Buarque...
O senador Cristóvão Buarque, muito erradamente, disse, vai ficar transparente, a educação vai disputar com os outros. Vai disputar e perder. É isso, vai perder. Porque os lobbies das corporações fortes ou das empresas são muito mais poderosos do que a causa da educação.
Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, uma boa tarde a você e aos ouvintes também.
Conversamos com Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, professor da USP e da Unifesp. Ele está em Maringá hoje para participar de um evento na UEM.